A palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Rui Rio. Por favor.
Senhora Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, cabe-nos decidir hoje, mais uma vez, se o estado de emergência deve ou não deve ser prolongado. E, para isso, compete-nos olhar aos indicadores fundamentais deste mês de estado de emergência. E há aqui um dado que é absolutamente fundamental. No início do estado de emergência, o número de infectados crescia 35% ao dia. Hoje está a crescer a cerca de 5% e, portanto, a sua taxa média de crescimento ao longo deste mês foi de 13,2%. Há uma evolução de 35% para 13,2% em média. Para lá disso, tudo indica que passamos já o pico da epidemia, com o famoso R0, um indicador que indica quantas pessoas cada infectado infeta. Quando chega a 1, atingimos o pico, e aquilo que neste momento é consenso dos cientistas é que estaremos em 0,95. O que quer dizer que evoluímos de 1,8 para 0,95 desde o início do estado de emergência. E por isso faz todo o sentido prolongar o estado de emergência, justamente porque os resultados têm sido positivos. Se os resultados fossem negativos, é que se justificava alterar a estratégia. E por isso o PSD votará a favor do decreto do Sr. Presidente da República. Mas, Sr. Presidente, se eu não vejo como possível o abrandamento imediato das medidas de constrangimento, vejo como absolutamente indispensável o início do planeamento de uma abertura gradual da nossa economia. Cada dia que passa, mais difícil será recuperar a economia. E por isso temos de começar a planear a sua abertura. Apoiar no curto prazo e no médio prazo. No curto prazo significa equilibrar a proteção da saúde com uma abertura prudente e gradual da economia. Os portugueses adquiriram hábitos de proteção que vão ser agora fundamentais para essa abertura. Estão capazes de cumprir regras elementares, como se manterem em teletrabalho, trabalhar a uma distância considerável dos colegas quando não possam estar em casa, arejar permanentemente os gabinetes de trabalho, defender os mais idosos, tudo medidas fundamentais para que nós possamos abrir outra vez a nossa economia, sendo que, por exemplo, as atividades ao ar livre, como a agricultura, o parque da agricultura ou a construção civil, poderão seguramente recomeçar rapidamente. Mas há um ponto que é fundamental, absolutamente decisivo para essa abertura, que é o uso generalizado das máscaras. Enquanto não houver possibilidade de todos se protegerem com uma máscara, nós não temos condições de abrir a economia. E porque é um aspecto decisivo, eu faço uma proposta muito concreta que depende apenas de um despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que é passar da taxa de 23% de IVA, as máscaras, o IVA sobre as máscaras e sobre o gel desinfetante, para a taxa reduzida de 6%. Uma medida que podemos tomar no imediato. Mas planear a médio prazo, que também o devemos fazer, tem a ver com um aspecto muito sério, que é com a alta probabilidade de nós podermos ter uma segunda onda da pandemia no próximo inverno. O Governo tem de preparar o país para essa eventualidade. O Ministério da Saúde, o da Economia, o do Trabalho, o da Administração Interna e o Ministério da Defesa, que deve ser cada vez mais chamado a ajudar neste combate, tem de ter toda a organização e toda a logística planeada quando chegarmos ao inverno, por alturas de novembro. Um sistema de saúde organizado para este efeito, com os hospitais prontos a reagir em rede e internamente também organizados e preparados, de forma a responder ao Covid, mas também a todos os demais doentes que obrigatoriamente a eles têm de recorrer. E aqui há um aspecto que nós desde já temos de ter em atenção. Sem vacina só há duas formas de nos protegermos, que é aumentar a proteção individual e reforçar o nosso sistema imunitário. Por isso, propus a redução do IVA para as máscaras e para o gel. E faço exatamente a mesma proposta para todos aqueles nutrientes que cientificamente estão comprovados que reforçam o nosso sistema imunológico. Diversos cientistas e a própria Direção-Geral da Saúde já aconselhou alguns em concreto para lá daquilo que todos conhecemos como a vitamina C ou a vitamina D. Aquilo que eu proponho é também o IVA reduzido para todos esses complementos alimentares que reforçam o nosso sistema imunológico e que permitirão em novembro, se segunda vaga houver, que todos nós possamos estar mais resistentes ao vírus e se apanharmos esse vírus, a reação do corpo será muito mais forte do que aquela é se não estivermos devidamente defendidos. Por isso, IVA reduzido, campanha de esclarecimento sobre essa matéria e um maior controle na especulação dos preços sobre estes produtos que agora são de primeira necessidade. Nós temos de chegar ao inverno com melhor organização hospitalar, mais capacidade de proteção individual e com o nosso organismo com mais defesas naturais. Senhor Presidente, para terminar, a minha última palavra é para os portugueses. Nós estamos a conseguir resultados positivos. Não podemos agora estragar tudo. Temos de continuar a cumprir. O facto de haver boas notícias não pode ser um incentivo ao não cumprimento. Tem de ser um incentivo ao cumprimento. Não transformemos as boas notícias de hoje em más notícias da manhã. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Em Portugal, a estratégia de paralisação parcial parece estar a dar frutos. O número de infectados com Covid-19 continua a crescer, mas a um ritmo mais lento e a pressão sobre o SNS pode vir a ser aliviada em breve. O exemplo que temos dado enquanto país deve orgulhar-nos. A situação sanitária é ainda preocupante e exige prolongamento das medidas de redução de movimentos e de limitação de contacto, bem sabemos. Mas essas medidas, que não podem desaparecer de um dia para o outro, não dependem apenas do estado de emergência. O estado de emergência deve ser proporcional, dirigido apenas ao essencial para fazer face à emergência e durante o tempo estritamente necessário. E se os dados que temos hoje se confirmarem, o tempo estritamente necessário não precisa de estender-se para lá de abril. Existem outros mecanismos que, sem ferir direitos constitucionais, serão os capazes e suficientes para uma nova fase. As preocupações do Bloco neste último período de estado de emergência não se alteraram. Reforçar a capacidade de resposta do SNS e apoiar os profissionais de saúde, responder à crise social e económica e defender o emprego e o salário. Registamos que neste decreto há aproximação a algumas posições que vimos repetindo. É reposta a obrigação do Governo consultar os representantes dos trabalhadores nas medidas laborais, prova de que nunca foi necessário suspender esta obrigação. E ao contrário do que foi especulado, não existem nem novas medidas securitárias, nem medidas intrusivas, como a georreferenciação. Noutros casos, contudo, tal não acontece. Temos também repetido, e os acontecimentos dão-nos razão, que não tem sentido a referência à limitação do direito à greve em setores essenciais. O risco para o país não vem dos trabalhadores, que têm sido solidariamente incansáveis, na saúde como nas forças de segurança, nos transportes como nos supermercados, na produção essencial como na recolha do lixo, nas escolas como no apoio social. O que precisamos é de mais direitos e não de menos. Desde logo, o acesso e a subsídio de risco para quem está na linha da frente. O perigo, hoje, vem de patrões irresponsáveis que usam a crise como desculpa para despedir, ou que colocam a saúde dos trabalhadores em risco, obrigando-os a trabalhar sem condições de segurança, negando o teletrabalho, expondo trabalhadores de grupos de risco. Por isso, temos defendido que o Governo pode e deve ir mais longe no exercício dos poderes que o estado de emergência lhe confere. Requisição das clínicas e hospitais privados que fecharam para apoiar na resposta aos lares de idosos e outras necessidades urgentes. Proibição de todos os despedimentos e reintegração dos precários despedidos como condição de acesso das empresas a qualquer apoio público, e estes apoios devem ser reforçados. Proibição da distribuição de dividendos em linha com os alertas lançados pela própria Comissão de Mercado e Valores Mobiliários. Proibição de comissões bancárias e limitação dos spreads para que os apoios cheguem ao resto da economia. Mais apoios sociais a quem perdeu o emprego e às populações mais vulneráveis. E que a garantia de acesso a bens essenciais se transforme em redução de preços e seja duradoura, para que nenhuma família, agora protegida pela proibição de despejos e de cortes de água, luz ou comunicações, fica atolada em dívidas no final deste período. Hoje, a EDP decide a distribuição de quase 700 milhões de euros em dividendos, enquanto a generalidade das famílias luta para pagar uma conta da luz que é injustamente alta. Na próxima semana, a Galp decide a distribuição de mais de 300 milhões de euros em lucros aos acionistas, depois de ter despedido dezenas de trabalhadores precários. Grandes empresas, como a Sonae e a Jerónimo Martins, admitem também a distribuição de dividendos. É aqui que a ação urge e o decreto de estado de emergência dá poderes ao Governo para impor medidas de sensatez económica. Queira o Governo usá-las. Nestes últimos dias, algumas vozes, patronais sobretudo, tentaram encontrar contradição entre resposta sanitária e resposta económica e social. Que ninguém se engane. Nada seria mais catastrófico, social e economicamente, do que uma tragédia humanitária provocada pela disseminação da doença. E, na doença como na economia, são sempre os mais pobres que ficam mais desprotegidos. É para os proteger que deve servir o estado de emergência.
Obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Oliveira. Por favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a realidade confirma que eram justas e acertadas as razões que levaram o PCP a distanciar-se da declaração do estado de emergência. No momento em que se discute a sua segunda renovação, são evidentes três conclusões. A primeira é de que esta decisão se tem revelado desnecessária e desproporcional no combate à saúde pública contra a epidemia. A segunda, a de que se trata de uma decisão que continua a servir de pretexto para impor aos trabalhadores os mais diversos abusos, arbitrariedades e violações dos seus direitos, ao mesmo tempo que dá cobertura à acumulação de lucros de grupos económicos. A terceira, a de que se está a instalar um sentimento de banalização do estado de emergência que é incompatível com a gravidade de uma decisão em que está em causa a suspensão ou restrição de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. A constatação desta realidade e do percurso que se tem verificado desde que o estado de emergência foi decretado justificam que o PCP